Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Agora são 6:07. Boa noite. Para você, onde quer que esteja ligados, na melhor da região. Para você, motorista de aplicativo, você, motorista de ônibus, taxista, você nas estradas, obrigado pela gostosa carona que nos dá com a Gabi ao seu lado, hein? Oi, minha galera! Oi! Vamos juntinhos até as 7 da noite na melhor programação do seu rádio. Trazendo aí os grandes destaques do mundo esportivo. Claro, o oferecimento InfoLaser, a mais completa em cartuchos de recargas e suprimentos para a informática. Rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus. Um abraço para o meu amigo Rafael. Grande Rafa, aquele abraço para você, hein? E Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E ao meu lado ele, o presidente campeão José Maria de Almeida, que eu dou meu boa noite. Boa noite, Zé.
Boa noite, Renatinho. Boa noite aos ouvintes da Rádio Gabriela FM.
Ok, fique à vontade aí para o seu alô Esporte Clube, Zé.
Muito bem, vou mandar o meu alô de hoje para um empresário que está estabelecido em Ilhéus, está morando aqui. Na cidade da gente, quero abraçar Júlio Alves, da JJ Esportes, sintonizado, curtindo aí o Gabriela Esportiva, Renato.
Beleza, alô Júlio, da JJ Esportes. Valeu pela gostosa companhia, hein? Aumenta aí que tem coisa boa até as 7 da noite, viu?
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Vamos lá então aos destaques de hoje. Diniz elogia ataque do Santos após goleada sobre a Juazeirense pela Copa do Brasil. Estreante Danilo Fernandes não desiste da classificação do Bahia. Está em aberto, diz ele. Paulo Carneiro dá calote no STJD e é suspenso até quitar débito. Já já a gente explica isso aí pra você, tá bom? São Paulo faz dever de casa, mas é assombrado mais uma vez por lesão de titular, hein? Hoje ainda tem Flamengo e ABC aí pela Copa do Brasil, daqui a pouquinho às 20 horas. Piton e Raul são baixas do treino do Corinthians. Juliana e Renato Augusto continuam em preparação. Essas e outras notícias a partir de agora no nosso Gabriela Esportiva, comigo e o Zé Maria de Almeida. Ainda vamos falar do Baianinho, tem entrevista já já no segundo módulo e muita coisa pintando pra gente. Se liga aí!
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois é, e a gente começa falando da Copa do Brasil, Zé, que ontem, que peninha, hein, que peninha. Você geralmente diz aqui pra mim, Renatinho, futebol são surpresas, eu gosto de falar sobre resultados, mas depois do jogo de ontem, Zé, eu acho que fica muito difícil pra Juazeirense reverter esse placar, hein, Zé?
É verdade, Renato. Foram equipes com posturas muito diferentes, né? O técnico do Santos, Diniz, utilizando um 4-3-3 com três atacantes, a Juazeirense num 4-5-1, né? Se defendendo, né? E de repente, meu amigo, não deu para segurar. A diferença é muito grande, né? Dos elencos. Por exemplo, o elenco do Santos com o elenco da Juazeirense. Eu diria para você que a Juazeirense já fez um campeonato, já fez história como um modesto clube de futebol do interior da Bahia nessa competição tão importante como a Copa do Brasil, mas nessa fase de oitavas de final, entendeu? Prevalece a maior categoria, o maior investimento. É um Santos, né, que praticamente construiu nesse primeiro jogo, Renato, um resultado que pode lhe dar tranquilidade para pensar na fase quartas de finais da competição.
Ok, lembrando que o técnico Fernando Diniz, inclusive, elogiou o ataque do Santos após a goleada. É, lembrando que o próximo jogo acontece no dia 5, às 19h15, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. O time paulista pode perder por até 3 gols de diferença para passar para a próxima fase, enquanto a juazeirense precisa, no mínimo, repetir o placar do primeiro encontro para levar a disputa para os pênaltis. Mas como você acabou de falar aí, Zé, já é um ano que é para ficar na história do clube como a juazeirense, não é isso?
É verdade, já fez demais, né? Com um elenco muito modesto, tinha uma folha relativamente pequena, mesmo com os investimentos que o deputado Roberto Carlos trouxe mais, fortaleceu mais a qualidade da juazeirense. A Juazeirense ficou com um clube com uma folha de R$140 mil, quer dizer, uma folha muito modesta para a realidade de um futebol gigante como o do Santos, que naturalmente a gente sabe que um atleta do Santos paga todo o investimento do futebol da Juazeirense. Mas a campanha do time de Juazeiro foi uma campanha muito bonita. Claro que no jogo do Adalto Moraes, pode haver um placar menor, pode até haver um empate, porque um campo, um gramado muito diferente, de uma qualidade muito inferior também em relação ao gramado da Vila Belmiro. Eu diria para você que esse jogo o Santos apenas vai administrar a larga vantagem construída no jogo de ontem.
Beleza, e a gente não para de trazer informações no nosso Gabriela Esportiva. Para você ligando o rádio agora, sintonize a melhor da região, hein? 6h13, viu?
Bola fora.
E a bola fora de ontem foi o Bahia. E a gente já falava aqui, a gente já chamava atenção. E a gente sabe que o jogo seria um jogo difícil contra o Atlético Mineiro. O Bahia perdeu por 2-0. O Danilo Fernandes diz que a classificação ainda está em aberto. E a gente já começa a se preocupar com aquela situação de repente o clima pegar pesado no Bahia e a perseguição começar em cima aí, hein, de toda a equipe, Zé.
É verdade, né? Mas esse placar não foi surpresa para as pessoas, aquelas pessoas que torcem, né, com coerência, né, que conseguem enxergar as diferenças de um investimento, por exemplo, do Atlético Mineiro. O clube brasileiro que mais investiu nos últimos meses, né, mais de 250 milhões para formatar um elenco muito diferente, um elenco muito especial, e sobrou mais uma vez, administrou o jogo. Vejo como um placar de 2-0, um placar tranquilo, porque no jogo de volta o Atlético não vai absolutamente estar poupando ninguém. Então vai ser o Atlético com a mesma intensidade. Não será surpresa para mim se no jogo de Salvador é o Atlético voltar a vencer, porque a gente percebeu, foram 2 duelos desses 2 clubes nos últimos dias, em muito pouco espaço de tempo. Um no domingo, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e o outro na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Todos no mesmo campo, entendeu? E deu para a gente perceber as diferenças, né? O time do Hulk está voando, brigando ali na parte de cima do campeonato da Série A. Deu um passo ontem importante para garantir classificação no jogo de volta em Salvador. Enfim, Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo são 3 clubes diferentes, são 3 clubes de forte investimento, são 3 clubes candidatos a brigar aí pelas principais competições do nosso país.
Beleza, e a gente não para de trazer informações. A gente já falou aí de calote sendo dado por dirigentes e a gente chama agora essa notícia, hein?
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
E o Vitória vira e mexe, é dor de cabeça pro seu torcedor e também dirigente dando calote.
Deus.
O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, não pagou uma multa de conversão de pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça e o Cartola foi condenado por ter promovido um pandemônio na partida entre o Leão e o Ceará no dia 26 de agosto pela Copa do Brasil. Na ocasião, o dirigente invadiu o campo, ameaçou agredir fisicamente o meia-vinda do Vozão e disparou insultos à arbitragem. Em razão do calote, a Corte Desportiva suspendeu o mandatário rubro-negro até o quitamento do débito, que é de 111 mil. Com o dinheiro já escasso no Vitória, eu acho que ele vai ficar um pouquinho suspenso aí, hein, Zé?
Olha, é verdade. Agora, Renato, essa é uma situação que serve de exemplo também para a diretoria do Colo-Colo. O Colo-Colo está com o mesmo problema. Tem três questões em análise. Já não é réu primário, já é reincidente nas três súmulas e pode ter uma punição. Espero que isso não venha, porque certamente isso vai criar ainda mais dificuldade. Mas veja que o Vitória, ainda assim, não cumpriu o pagamento de uma decisão de uma corte, entendeu? Claro que tem que ser penalizado, entendeu? Para que sirva de exemplo, entendeu? E isso, naturalmente, eu lembro do episódio, o Paulo realmente exagerou, foi a julgamento, foi penalizado e não tem outra situação. É pagar ou pedir o parcelamento do débito, o que não pode é consolidar o calote.
É verdade. Vamos que vamos, hein? Simbora!
Gabriela Esportiva.
E a gente volta a falar aí da Copa do Brasil, desta vez do São Paulo, que foi goleado no fim de semana passado aí pelo Flamengo e ontem enfrentou o Vasco da Gama, venceu por 2-0 sem sustos e abre a vantagem para a próxima partida, não é isso, Zé Maria?
Com certeza, pode se dar o luxo até de perder por 1-0 no jogo de volta no Rio de Janeiro. Eu até esperava que um rendimento melhor do Vasco da Gama, embora a gente esteja analisando o comportamento de duas equipes que vivem realidades diferentes de caixa. Uma é a equipe figurante da Série A, a outra é a equipe figurante da Série B. E o Vasco voltou a ter dificuldade, né? Enfrentando o São Paulo administrou o jogo, um Vasco finalizando muito mal, chegando pouco, e quando chegava, finalizava, a finalização era um ponto fraco no comportamento do time do Vasco na noite de ontem no Morumbi. Eu diria que o São Paulo construiu, deu um passo aí gigantesco, viu? Venceu, entendeu? Embora não fizesse aquela atuação dos sonhos, mas jogou o suficiente. Teve ainda oportunidades, bola na trave, mas enfim, foi um São Paulo de muita melhor qualidade, de um comportamento muito mais diferente, mais ofensivo, mereceu o resultado e pode, repito, se dar o luxo até de perder a semana que vem no jogo de volta no Rio de Janeiro. E o Vasco deu um passo aí importante para deixar a Copa do Brasil, né? Porque agora é mata-mata, não tem outra situação. Aliás, na Copa do Brasil sempre foi o estilo mata-mata, então o Vasco ou vai vencer pelo mesmo placar do jogo do Rio para provocar a decisão nas penalidades, ou fatalmente vai estar deixando a competição na fase quartas de final.
Ok, e como você chama a atenção aí, que é um, digamos, um campeonato mata-mata, tem um lado importante também, que é um dinheiro que todo clube quer, né, Zé?
Exatamente, exatamente. Você já imaginou, a Juazeirense chegou a pagar premiação, entendeu? Surpreendente. Por quê? Porque ganhou muito dinheiro nessa campanha desse ano. Fez caixa, o time inclusive já anuncia que estuda a possibilidade de iniciar a construção do seu centro de treinamento.
Bacana.
Então, gratificou bem, porque a competição paga bem. É um sonho de consumo dos clubes modestos, porque você e dos clubes grandes também, porque ninguém paga. Numa época de pandemia, Renato, que não se tenha para receita de bilheteria, a Copa do Brasil, entendeu? É uma das alternativas para que os clubes possam cumprir seus compromissos.
Ok, e o lado negativo, o Hernan Crespo vem sempre aí com, a, digamos, o seu pescoço na navalha, porque a gente sabe que o São Paulo não tem um elenco rico. E mais uma vez, o que é que acontece? Jogadores sofrendo lesões, e dessa vez o destaque aí foi o Arboleda, ele caiu no gramado, ao levantar colocou a mão no local que o torcedor mais acostumou a ver nessa temporada, que foi no músculo posterior da coxa direita, lembrando que Arboleda ainda deve ser examinado pelos médicos, mas pela forma com que ele deixou o campo, é bem provável que ele esteja fora de combate no próximo sábado contra o Palmeiras às 19 horas, horário de Brasília, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, até porque o São Paulo vem em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, e aí o Hernan Crespo está com sua cabeça em jogo, mas a gente tem que lembrar também que ele está tentando de tudo e o elenco é escasso, né?
É escasso. O elenco do São Paulo é um elenco mesclado, né, com jogadores experientes, muitos jogadores da base, jogadores revelados, né, pelo próprio São Paulo. Eu diria que esse é um nome, o Arboleda, me parece que ele é equatoriano, né? É um jogador, Renato, que joga muito, joga de zagueiro, faz o lado direito do campo de jogo, joga também de volante. É uma peça importante no momento em que o São Paulo disputa, né, com intensidade essas oitavas de final da Copa do Brasil, que já tem um clássico no próximo sábado. Eu diria que é uma ausência, que será uma ausência muito sentida, mas o departamento médico de São Paulo finaliza que já no jogo do sábado é possível a volta do Luciano, o que daria ainda mais poder ofensivo ao time do Morumbi.
Ok, e a gente aqui fica nessa expectativa, porque enquanto o Palmeiras vem embalado aí, liderando o Brasileirão, o São Paulo está em situação delicada. Ainda falando aí da Copa do Brasil, nesse momento estão jogando aí, ó, clássico que teve aqui. Virada, hein, Zé Maria? Falta nos minutos finais aqui.
Teve virada sim, né? O Fortaleza virou o jogo.
Em cima
agora
do CRB,
foram,
né?
Foram dois pênaltis, viu, Renato?
Sim.
Vou falar bem baixinho. Um muito pênalti, o outro pouco pênalti, né? Porque a gente sabe que o futebol também tem contato.
É verdade.
Mas, enfim, o interessante é que o Fortaleza mudou de virada, vai vencendo, jogando em casa, resultado provável, né, vencendo a equipe do CRB. Então, vai pavimentando nesse jogo de ida, um jogo que começou com uma dificuldade muito grande, mas no decorrer da competição, o time do Fortaleza, que faz um campeonato da Série A de forma muito brilhante, a gente precisa, inclusive, enaltecer isso, porque o time do Fortaleza, né, nesse momento, no Campeonato Brasileiro da Série A, é o time do Norte e Nordeste que tem a melhor campanha. 27 pontos no terceiro lugar ali, colado no Atlético Mineiro, que tem 28, colado próximo também do Palmeiras, que tem 31. Então, eu diria que é o time do Nordeste que começou de forma muito contundente esse campeonato, o Campeonato Brasileiro, e disputando também essa fase de quartas de final, candidato aí a continuar nos representando, né? Porque o Bahia já perdeu o jogo de ida e o Fortaleza vencendo esse jogo tem tudo para, no próximo compromisso, no jogo da volta, consolidar a sua permanência como representante do Nordeste nesse campeonato da Copa do Brasil nas quartas de final.
Pois é, mas é importante também, tem muita gente que fala, mas existe muito cavalo paraguaio, estamos na 13ª rodada, o Fortaleza está em terceiro, sim, mas é importante pontuar nesse início de campeonato, até porque o Campeonato Brasileiro são 38 partidas, e quem não faz aquela pontuação, na hora do vamos ver, acaba caindo lá para a zona de perigo, né, Zé?
É verdade, muito bem colocado por você. Tem que aproveitar esse momento, mesmo porque é uma competição que tem altos e baixos, né? A parte de cima da tabela tem clubes, por exemplo, o Flamengo está na sexta posição, mas não é a realidade do Flamengo, porque o Flamengo tem dois jogos a menos, né? então poderia já ter a mesma pontuação do Fortaleza, que nesse momento está em terceiro lugar. Então, eu diria, para um clube do Nordeste, claro que é muito importante, ponto a ponto, ser construído uma campanha de destaque, e a gente não tem como deixar de registrar que o Fortaleza nos surpreende nesse início de campeonato brasileiro.
Beleza, com certeza. E é representante do Nordeste aí no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é um dos campeonatos mais difíceis no mundo, porque temos 20 e, digamos assim, mais ou menos 6 a 7 hoje, por devido a dificuldades de alguns clubes, não é isso? Mas é o único campeonato em que a gente pode ter aí de 10 times que podem chegar a ser campeão, não é isso, Zé?
É verdade. É um campeonato de nível técnico como poucos. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer para você que o Campeonato Brasileiro é muito diferente na América do Sul. A intensidade é outra, né? Há um equilíbrio de forças, ou pelo menos a gente tem Palmeiras nesse momento, né? O próprio Atlético Mineiro, o Flamengo também. São três equipes, essas três equipes praticando um futebol muito ofensivo, né? Um futebol de muita lucidez, entendeu? São equipes diferentes, elencos diferentes, entendeu? E naturalmente podem sim construir, porque a competição é muito longa, né? E no final, quem não tiver uma preparação adequada, entendeu? Uma equipe consciente dentro do campo de jogo, poderá deixar de figurar ali na parte de destaque dessa competição do campeonato da Série A.
Beleza, a gente dá uma paradinha aqui no futebol e dá uma passada rapidinho aqui nas Olimpíadas.
E Tóquio, tá muito longe? Com a Gabriela, tudo fica mais perto. Olimpíadas Japão 2021.
É importante a gente trazer também aqui informações das Olimpíadas. Lembrando que a Rebeca Andrade hoje faturou medalha. Brasil no pódio, e a gente tem mais é que comemorar, hein? Ao mesmo tempo que ela leva a prata, né? Depois de ganhar no individual, agora a nova medalhista brasileira ainda vai disputar mais duas finais das ginásticas artísticas em Tóquio. E é cotada aí como mais pódios. Ela que inclusive levou aí o enredo da favela, como muitos estão dizendo, para o Japão. E a gente tem mais é que torcer por ela. Tivemos também aí o terceiro bronze consecutivo em Jogos Olímpicos no judô. Maíra Aguiar deixou o tatame muito emocionada após vencer a sul-coreana Yoo Ji-hyun na decisão da medalha, lembrando das dificuldades que teve durante o ciclo até a chegada para competir em Tóquio, com lesões, cirurgias e dificuldades para treinar devido à pandemia. Zé, é uma coisa que eu nem gosto de falar, que é essa questão política, mas quando a gente vê e a gente torce assim, perde madrugada para ver um atleta que no nosso país não é reconhecido, deveria ter aquele tratamento desde a escola, tá bom? Como é feito em muitos países, levado a sério. A gente vê que muitos atletas têm seus patrocínios e quando vão para a TV, eles não podem divulgar. A TV exige que ele tire o patrocinador. Quando eles estão disputando a competição, não é mostrado o patrocinador. Então a gente tem que mais é bater palmas para esses atletas, que no Brasil o atleta tem que ser mais do que um atleta, tem que ser um herói. Porque sem recursos, sem nada, e eles estão aí abrindo mão de muitas coisas para viver os sonhos, né, Zé?
É verdade, né? Pura verdade. Eu diria que a Maíra, né, e a Rebeca são dois exemplos de superação. Eu conheço muitos jogadores profissionais, Renato, que na primeira cirurgia de joelho já jogou a toalha, já desistiu da profissão de atleta profissional. Essa menina, Rebeca, fez 3 cirurgias de joelho. Perceba aí o grau de superação, entendeu? A cabeça dessa menina, a recuperação dela, o exemplo bonito que ela dá ao Brasil inteiro, né? Então, são dois grandes nomes do esporte brasileiro. Eu espero que um dia, né, as autoridades mudem esse tipo de comportamento e a gente possa ter uma política, né, de valorização de exemplos tão bonitos como Maíra, como a Rebeca também, que nos emocionaram o Brasil no dia de hoje.
Pois é, e a gente volta a lembrar que esporte, saúde e educação tira, acaba a marginalidade. É importante você ver um jovem se dedicando ao esporte, evita dele estar na rua, evita dele estar exposto ao mundo da droga, ao mundo do crime. E os comandantes do nosso país, aqueles que representam, têm que pensar mais na juventude e têm que pensar no esporte como solução de muitas coisas, né, Zé?
Com certeza, e aqui mesmo nesse momento, na cidade da gente, a gente precisa ter esse grau de que o esporte é realmente a solução para ajudar a mudar essa situação. Eu não entendo como o ginásio de esporte Erval Solidade continua abandonado, entregue ao tempo, entendeu? Porque a juventude está sendo marginalizada e está perdendo, nesse momento, o seu principal espaço, porque o esporte transforma também as pessoas, Renato.
Bacana. Só para a gente fechar aqui a questão Olimpíada, o Brasil está em 17º lugar, tem 3 medalhas de prata e 1 de bronze, hein? Daqui a pouquinho a gente volta aí depois dos comerciais, tem jogo hoje pela Copa do Brasil e tem também o destaque que é o Baianinho, que nesse final de semana tá pegando fogo e tem o Barcelona representando a nossa cidade. A gente volta já já, lembrando que o nosso Gabriela Esportiva tem oferecimento InforLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática. Pai Mendonça, é isso aí. Nova loja em Itabuna, mais completa para você. A gente volta daqui a pouquinho.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora faltando 22 minutinhos aí para as 7. Daqui a pouquinho tem o Top 15 Gabriela FM, as músicas mais tocadas da nossa programação. E já estamos de volta, Zé. Dessa vez com o nosso técnico Salles, que está na linha. Fique à vontade aí para a gente dar sequência à segunda parte do Gabriela Esportiva. E a gente dessa vez falando sobre o nosso Baianinho.
Muito bem, colocando em pauta o Baianinho, são as duas equipes que avançaram com situações muito parecidas, né? Equipes que tiveram começo de instabilidade, mas aí modificaram. No caso do Barcelona, mudou além do elenco a comissão técnica e trouxe, né, o rei do acesso. O que falar de Paulo Salles, né? Jogador que fez história também no Bahia. Né? E eu perguntaria, já cumprimentando o Salles, entendeu? Salles, me fale um pouco, me lembra aí a sua história. Você é o rei do acesso. Essa final é a final de que número, Paulo Salles? Boa noite.
Boa noite, Zé. Boa noite, os ouvintes. É um prazer, né, estar falando com vocês. Muito alegre de estar em mais uma final. É a 10ª final, né, em 12 anos, em 12 participações. E fico muito contente. Mas temos que pensar no título, porque não adianta, né, dessas 10 sendo essa. Foram 3 que nós não conseguimos o acesso, então é muito difícil nós assimilarmos quando não consegue o acesso. E, logicamente, estamos muito confiantes, mas sabendo que encontraremos muitas dificuldades, pois se trata das duas melhores equipes no decorrer de todo o campeonato.
Muito bem, Salles. Você chegou e mudou o comportamento do time. Eu perguntaria para você, na final, qual vai ser a postura do Barcelona jogando em Senhor do Bonfim, entendeu? Enfrentando uma equipe que também cresceu na competição e num regulamento onde a única vantagem é o mando de campo. Você pretende também jogar ofensivamente com esse comportamento que você deu à equipe do Barcelona no último jogo da fase de classificação e principalmente no jogo de domingo passado, na semifinal, quando o Barcelona foi uma equipe muito aguerrida, Salles?
Não tenho dúvida, né, Zé? Não é lógico que não está como nós gostaríamos, né, em termos táticos, e não poderia também, por questão do pouco tempo que tivemos de trabalho. Mas a equipe vai jogar da mesma forma como se estivesse jogando aqui em Ilhéus, né? Então não é porque vamos jogar no campo do adversário que vamos jogar atrás marcando atrás. Vamos pressionar, lógico, a saída de bola em alguns momentos, logicamente, que vamos nos resguardar, né? A equipe tomou muitos gols e já vem há 2 jogos sem tomar gol. Isso prova que houve um equilíbrio ofensivo e defensivo, mas está longe daquilo que nós gostaríamos que estivesse. Mas o mais importante é, como você bem falou, é que os jogadores estão assimilando bem aquilo que queremos, principalmente se tratando de uma segunda divisão, né? Entenderam que não é só jogar, temos que procurar marcar. Há alguns pontos como determinação, espírito de luta, que são fundamentais nessa competição. E estou muito confiante e espero realmente que possamos repetir e, logicamente, evoluir no aspecto técnico, tático e físico nessa outra partida. Será a terceira partida sob o meu comando. E estamos muito alegres com a evolução dos atletas. E os atletas estão entendendo que, como eu falei, é uma segunda divisão, temos que jogar de acordo com o que o campo permite, o que a competição quer, e jogando dessa forma há uma grande possibilidade de nós sairmos com um resultado positivo de lá.
Muito bem, Salles. Eu perguntaria para você a situação do meia, né? É de muita qualidade, que chegou aí desde o início, mas ele se machucou naquela segunda rodada, o Peixoto, né? Há 26 dias atrás, o Peixoto se machucou e até hoje não teve a oportunidade de voltar. Há possibilidade da recuperação do Peixoto para esses jogos finais, Salles?
Ainda está entregue ao departamento médico, né? Logicamente que estamos torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível e ainda dê tempo de nós utilizarmos. Se trata de um grande jogador e se ele se recuperar, será uma opção boa. Mas os jogadores que vêm jogando estão satisfazendo, têm jogado muito bem. Estamos muito satisfeitos com o grupo todo, o grupo também para com a gente, né, da comissão, eu, Carigé, que chegamos, e Thiago, né, que chegamos posteriormente. E tá havendo uma interação muito, muito boa entre comissão e atletas, e isso é importantíssimo para que o objetivo seja alcançado.
Muito bem, Salles. Seu adversário de domingo surpreendeu nos últimos jogos. Foi um Botafogo que depois que o Matheus Vasquez assumiu o comando técnico do Botafogo, é um jovem de 22 anos, de Praia Grande, em São Paulo, esse menino mudou muito o comportamento do time do Botafogo. Eu digo menino porque em relação... a sua idade, né? Tem idade para ser seu filho, 22 anos, o Matheus Vasco. Ele com a bola, Salles, eu acompanhei o jogo em que o Botafogo eliminou o Grapiúna, ele utiliza um esquema agressivo, né? Um 4-3-3. Tem a posse de bola, o Botafogo muda o seu comportamento, já cai para um 4-4-2. Como você espera o Botafogo jogando em casa no domingo em Senhor do Bonfim?
Nós assistimos o jogo deles contra o Grapiúna. Na minha concepção, o Grapiúna foi bem superior, né?
Principalmente no primeiro tempo, né?
Cada jogo tem sua história. Nós conhecemos alguns jogadores de lá do Botafogo, né? Inclusive já os treinamos. E se tratam de jogadores com muita qualidade individual. Depois da chegada do novo treinador, o Botafogo evoluiu, né? A prova disso é que chegou à final do campeonato. E nós, em virtude, nós temos assistido os jogos deles e estamos sempre assistindo os jogos anteriores. E já temos colocações no aspecto de pontos positivos e também alguns pontos vulneráveis, né? Vamos dizer assim. E vamos procurar explorar esses pontos vulneráveis que nós achamos que tem, mesmo sabendo que cada jogo tem sua história. E procurar também anular o aspecto positivo deles, principalmente na parte ofensiva, através de Sassá, Mila, Vitinho, são jogadores de muita qualidade técnica. E nós já conversamos com nossos atletas, vamos fazer um novo trabalho amanhã pela manhã, um trabalho tático. E a partir daí, ver o jogo como vai ser, como se inicia, como desenha. Mas volto a frisar, confio muito na minha equipe e acredito que podemos sair de lá com um resultado positivo.
Para a gente fechar essa entrevista, professor Paulo Salles, qual é a programação de viagem? Já está definida, Salles?
Já sim, vamos trabalhar amanhã pela manhã e logo após o trabalho almoçamos e saímos com destino na cidade de Senhor do Bonfim. Sábado vamos trabalhar numa cidade próxima e voltamos para o hotel e aguardar o momento do jogo.
Muito bem, Charles. A Rádio Gabriela FM deseja boa sorte ao Barcelona, né? Boa viagem também. A gente sabe que é uma decisão de dois jogos, entendeu? Para que a gente possa conhecer o novo postulante à Série A do nosso futebol. E você tem larga experiência, é um treinador vitorioso, né? Esse conhecimento, né, em que o futebol lhe deu alcunha de rei do acesso, não foi por acaso, não. São 10 finais, muitas equipes, muitos títulos conquistados, enfim. Boa sorte, professor Salles, nesse duelo do Campeonato Baiano da segunda divisão.
Obrigado, Zé. Um abraço a todos. Esperamos que todos na cidade de Léo e região possam estar torcendo pela gente, porque é importante que tenhamos uma equipe da região da primeira divisão do futebol baiano. Um abraço a todos.
Muito bem. Aí conversamos, Renatinho, com o professor Paulo Salles. Daqui a pouquinho, né, nós vamos ter a palavra também do jovem treinador, revelação na área técnica desse baianinho, o Matheus Vasquez, que é um paulista de 22 anos, ele fala daqui a pouquinho no Gabriela Esportiva, Botafogo, que vai ser o adversário do Barcelona nesse domingo. O Botafogo não tem nenhum problema com o seu time titular. Aliás, a ideia do Vasquez é exatamente repetir a mesma escalação do jogo que eliminou o Grapiona. Giovani no gol, Miqueias na lateral direita, Maílson e Geninho, os dois zagueiros de área, e Rodolfo na lateral esquerda. O meio-campo com Max, Douglas, Thiago Santos, Vitinho, Sassá e Miller. Essa deve ser a formação do time do Botafogo. Vamos ouvir, né, Renatinho?
Sim.
A palavra do Matheus Vasquez, jovem treinador, sem dúvida nenhuma, treinador revelação na área técnica do Baianinho desse ano de 2021.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. É um prazer estar falando com todos vocês aqui essa noite. Domingo a gente tem uma decisão importante, o primeiro jogo da final aqui em casa, em Senhor do Bonfim. Sabemos o quão importante é esse primeiro jogo para a decisão no próximo domingo aí. A expectativa, ela está alta, os treinos estão sendo bons, os atletas têm se doado ao máximo, estão confiantes, a moral está lá em cima e a gente espera, se Deus quiser, sair com a vitória nesse domingo para encaminhar um bom resultado para o segundo jogo da final. Tem sido uma experiência muito bacana para mim ser treinador aos 22 anos, mas como eu sempre falo, isso não teria acontecido se não fosse a confiança dos atletas, se não fosse a confiança da comissão técnica e da diretoria, principalmente do nosso supervisor, o Sidney, que sempre está aí pronto para nos ajudar e para nos dar total aporte, total suporte que a gente precisa durante o dia a dia. E agradecer sempre a Deus também, porque se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo. E a gente continua trabalhando, segue trabalhando, a gente pede a torcida de todos os bonfinenses para que a gente consiga sair vitorioso nesse domingo, encaminhar um bom resultado para o domingo que vem e, se Deus quiser, se consagrar campeão baiano da segunda divisão e subir para a elite do futebol baiano.
Bacana, é isso aí que a gente fala, né, Zé? O futebol tem das suas surpresas. Muitas pessoas dizem, pô, mas mexer no técnico, no meio da competição, isso pode atrapalhar, mas já no caso do Barcelona já foi diferente. O Barcelona...
O Botafogo também, né?
Exatamente.
Ele não era o técnico titular, entendeu? Ele surgiu numa mudança, quer dizer, são mudanças que acabaram dando certo, né, mexidas, né? O Barcelona... reforçou com jogadores diferentes, trouxe o jogador Paulinho, que é um jogador de muita qualidade técnica, trouxe também o Breno, quer dizer, tivemos a chegada de jogadores como Tico, quer dizer, houve mudança, né? Houve atitude, houve troca, não só no elenco também, mas principalmente também no comando técnico da equipe, com a chegada de Paulo Salles, e um auxiliar técnico com o nível do Zé Carijé. Ninguém pode falar do Zé Carijé como atleta, um atleta tetracampeão do Intermunicipal, como treinador, já campeão também do Intermunicipal pela seleção de Itaberaba. Então a gente também aproveita o momento aqui para registrar e parabenizar os demais integrantes da comissão técnica. Tem o Sérgio Murilo, que é auxiliar da preparação física, tem o treinador de goleiros, que é oriundo da cidade, é o Newton Batista dos Santos, tem o preparador físico, Thiago Pereira, enfim, equipes que mudaram na hora certa, reforçaram seus elencos e chegaram com merecimento a essa grande final, a essa grande decisão, Renatinho.
Ok, e por aí a gente passa aqui tudo a limpo sobre o Baianinho com o nosso presidente campeão, ele que tem experiência na área, mais do que tudo, José Maria de Almeida. Agora faltam 8 para as 7.
Gabriela Esportiva.
E no Gabriela Esportiva a gente vai finalizando aqui mais um jogo da Copa do Brasil que terminou há pouco e com 2 gols de Wellington Paulista, o Fortaleza venceu o CRB de virada na abertura das oitavas de final do Mata-Mata. E grande Zé Maria!
E encaminhou para o jogo de volta, né? Vai decidir em Alagoas, com a vantagem, podendo até jogar pelo empate. Bom, agora fica restando apenas uma única partida nessa rodada de jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É o jogo da noite, Flamengo e ABC. É um Flamengo, eu diria, muito forte, né? É um Flamengo que vai com força máxima para esse duelo, enfrentando a modesta equipe, né, do futebol lá do Rio Grande do Norte, eu diria. E muito provavelmente já no duelo, nesse primeiro duelo, nesse jogo de ida, o Flamengo possa construir um resultado muito positivo para consolidar a sua classificação à fase quartas de final. E a gente sempre está lembrando, né? O Renato Gaúcho começou com o pé direito, né? Seus jogos foram jogos com muita intensidade, foi um Flamengo jogando de forma diferente, entendeu? Muito ofensivamente, né? E tem tudo para dar mais espetáculo esta noite diante da equipe do ABC lá do Rio Grande do Norte, Renato.
Ok, e lembrando aí que a equipe rubro-negra vai propor 3 titulares para este duelo, mas promete ir forte para seguir firme na briga pelo título nacional, que falta para este elenco aí, hein? Para chegar às oitavas de final também, o ABC passou por Rio Branco, Botafogo e Chapecoense. Já o Flamengo estreou na terceira fase e eliminou o Coritiba, não é isso, Zé?
É verdade, é verdade. O Flamengo chegou, né, na terceira fase por direito, né, pela sua campanha, pela sua situação no ranking. Mas, enfim, o Flamengo, mesmo poupando 3 jogadores, eu diria que é um Flamengo sobrando, é um Flamengo muito forte, é um Flamengo que tem tudo, Renato, para construir um resultado interessante na Copa do Brasil. O Flamengo está disputando o Campeonato Brasileiro, está ali na 6ª posição. Com o Renato, a gente já percebeu que cresceu muito, que evoluiu muito o futebol do Flamengo, né? O Flamengo joga essa noite contra o ABC e, claro, naturalmente já está pensando também no jogo de domingo, né? Diante do Corinthians, pelo Campeonato da Série A. Mas é um Flamengo muito favorito, não há comparação, são investimentos muito, muito distintos, né? Eu diria de que o Flamengo certamente vai consolidar jogando em casa no Maracanã, tem tudo para a construção de mais uma goleada, como aliás tem sido os jogos sob o comando do treinador Renato Gaúcho.
Beleza, Zé, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do Gabriela Esportiva. Eu quero aproveitar para parabenizar aí pelos contatos feitos aí com os técnicos das finais do Baianinho. E a gente já está aqui na expectativa, lembrando que essa é a primeira partida e a partida final será realizada aqui no estádio Mário Pessoa. E a gente fica naquela expectativa que o Barcelona saiba segurar o resultado ou fazer o resultado lá para comemorarmos aqui, desse domingo a 8, a volta de um time da nossa cidade, a primeira divisão do Campeonato Baiano, Zé.
O Salles tem muita experiência, né? Aliás, não só experiência, tem a área técnica do Barcelona. É muita qualidade também, com o professor Salles, com a presença também do seu auxiliar técnico, né, que também deu muita qualidade técnica, o Zé Carigé. A gente lembra sempre aqui, esse rapaz foi até injustiçado no futebol da Bahia, porque aquele time do Atlético de Alagoinhas, que conquistou o título, aquele time foi construído pelo Zé Carigé, foi treinado pelo Zé Carigé. Zé Carigé tem muito daquele título, daquela história bonita que o Atlético de Alagoinhas construiu na competição da primeira divisão. Renato, só para fechar, amanhã a gente já volta com a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Nesta sexta, às 16h, teremos Goiás e Operário, às 20h, Curitiba e Náutico, e às 21h30, o Cruzeiro enfrentando a equipe de Londrina. No sábado, teremos mais jogos, são exatamente 5 jogos pelo campeonato da 15ª rodada da Série B. Sábado, às 11h, Guarani e Vila Nova. Sábado, às 16h30, tem o Vitória e o Avaí. Sábado, às 19h, teremos Brasil e Sampaio Correia. E no sábado, às 21h, mais 2 jogos, Botafogo e Vasco da Gama. Olha aí que clássico bonito, já no sábado à noite pela Série B. E teremos também Brusque enfrentando a equipe do Confiança. No domingo, a rodada fecha com 2 jogos às 18h15. O CRB enfrenta a Ponte Preta e o Remo faz o duelo aí com o CSA. Lembrando que Náutico é o primeiro, Coritiba é o segundo e nesse momento o Avaí é o terceiro com 25 pontos. São as 3 melhores equipes do futebol brasileiro da segunda divisão. Amanhã a gente volta aqui no Gabriela Esportiva a fechar a semana esportiva do Gabriela. Se cuidem. Boa noite.
Boa noite, Zé. Fica com Deus aí. Até amanhã. Bom, tá chegando aqui a Carlinha. Ela fica contigo até às 10 da noite. É Carla Menezes, aqui na assessoria de Suzy Luz. É o estúdio mais perfumado do rádio. Como? Como que a gente não gosta,
velho? Rapaz.
Só faltou um hambúrguer, viu?
Alô, fogão, lanches e petiscos.
Verdade. Vou tentar esse negócio aqui, viu, Suzy? Resolver esse negócio aqui pelos bastidores, viu, Luquinha? Resolvi. Galera, fique com Deus. Eu volto amanhã às 8h, logo após o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. A Suzy Luz tá aqui fazendo aquela parceria com a Carlinha, que vai até às 10 da noite. Meninas, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.